E eu creio, Pai, que a igreja continuará se despertando a viver o teu plano, a cumprir essa missão que nos foi confiada, de pregar a palavra em todos os lugares da terra, para todas as criaturas, como diz a tua palavra. Nós cremos e agarramos essa missão nessa noite. Repita assim comigo: eu vou fazer o ID do Senhor. Você pode repetir com mais intensidade, diga assim comigo: eu vou fazer o ID do Senhor. Glória a Deus, você pode se sentar. Obrigado, Ministério de Louvor. Boa noite, gente, a graça e a paz. Tudo bem com você? Glória a Deus, glória a Deus. Tem uma palavra no meu coração para você nessa noite. Vamos ceiar também a Deus, ao Senhor, juntos, em família, amém? E lá em Lucas, no capítulo 14, é o texto que eu queria que você pudesse ler comigo. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Enquanto você vai abrindo, para você que nos visita pela primeira vez, um motivo de muita honra e alegria ter você conosco, sinta-se abraçado e amado por toda a nossa igreja. Para você também que nos acompanha aí de forma online, seja muito bem-vindo, compartilhe esse culto com várias pessoas, assim como você, outros também podem ser alcançados, amém? Glória a Deus, você encontrou Lucas? Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, a Bíblia diz assim: e iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: se algum homem vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e esposa, e filhos, irmãos, irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser o meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após de mim, não pode ser o meu discípulo. Por qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-lo, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro e, se aconselhar-se com 10 mil, é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Só até o verso 33 aí. Sabe, queridos, hoje nós seremos conduzidos a entender a importância de sermos discípulos de Cristo. Repita comigo isso: discípulo de Cristo. Sabe, meu irmão, que existe um preço que foi pago pela nossa vida. O tema da mensagem de hoje se chama Discípulo tem um preço. Você pode repetir comigo isso? Discípulo tem um preço. Sabe, meu irmão, foi se pago um alto preço por nós. A ceia é justamente um momento como esse para a gente poder relembrar e trazer à memória o preço que foi pago por nós. Um preço alto para que pudéssemos não somente ter a vida eterna, mas uma vida abundante aqui nessa terra também. Amém? E o que Jesus está dizendo nesse texto é sobre as pessoas entenderem o preço que se é pago por seguir a Jesus. Sabe, queridos, existe um preço que eu e você precisamos pagar, todos eles relacionados a deixar em segundo plano desejos carnais e naturais e priorizar ao Senhor e a sua palavra. Como, por exemplo, Paulo, em 1 e 2 Coríntios, cartas de exortação àquela igreja, justamente por eles não estarem vivendo uma vida condizente com o Evangelho, se dizerem cristãos, mas ainda estarem vivendo uma vida como se eles não fossem cristãos. Jesus ele está tentando trazer esse entendimento aos seus discípulos, dizendo: olha, para me seguir é necessário se abdicar de muita coisa. É necessário um esforço no sentido de que, olha, você vai começar a colocar em segundo plano desejos pessoais, carnais principalmente, e priorizar a palavra de Deus, colocar em primeiro lugar a minha palavra. O que Jesus está tentando dizer: olha, aquele tempo, aquele homem que não perdoava, agora por você se tornar o meu discípulo, você vai perdoar mesmo sem querer. Aquele velho homem que mentia, agora por você se tornar o meu discípulo, vai ter que falar a verdade. Aquele velho homem que guardava mágoas e rancores, agora por ser o meu discípulo, vai precisar andar em amor contra os que te perseguem. E sabe, queridos, existe um esforço da nossa parte em colocar a palavra no lugar, muitas vezes, da nossa vontade. E é justamente isso que Jesus está tentando mostrar aqui. E sabe, queridos, hoje é uma noite onde o Espírito de fato me conduziu a trazer uma mensagem nesse sentido. O contexto todo do culto, ele aponta para isso, porque pessoas como essas que foi encenado aqui no teatro, eles são pessoas, queridos, que fazem com que a sua fé seja uma fé, eu vou usar esse termo, original, uma fé verdadeira, uma fé que segue a Jesus, mesmo sem receber nada em troca, muitas vezes dando a sua própria vida para que o Evangelho possa ser divulgado. Sabe, querido, se hoje nós temos a palavra nas nossas mãos, é por conta de homens e mulheres que não desistiram, que não abandonaram a fé, que não decidiram parar de seguir e pregar o Evangelho, mesmo que isso tivesse custado as suas próprias vidas. Os 300 primeiros anos da igreja foram anos de perseguição, foram anos, queridos, onde se denominar cristão era crime, era motivo de ser morto, era motivo de ser jogado às feras no Coliseu. Um imperador romano chamado Nero tinha o hábito de empalar cristãos como luminárias, lamparinas no seu jardim. Ah, é crente? Então vem cá, vou me empalar ele, toca fogo, porque o meu jardim está muito escuro e eu preciso deixar ele aceso. E durante 300 anos a igreja ela sofreu esse tipo de perseguição, mas quanto mais Satanás usava homens para parar e travar o avanço da igreja, mais a igreja se multiplicava. A igreja se multiplicava nas casas, a igreja se multiplicava nos becos, a igreja começou a se reunir em lugares muito improváveis, como cemitérios, cavernas, porque eram lugares que talvez as pessoas, as autoridades não iam lá. Então eram lugares onde a igreja se reunia para pregar a palavra, para falar de Jesus, para batizar uns aos outros. E sabe, queridos, a fé e a perseverança desses homens, aonde eles não estavam recebendo nenhum tipo de valor em troca, aonde eles não estavam recebendo nenhum tipo de benefício natural em troca, mas porque eles amavam ao Senhor acima de todas as coisas, fez com que essa palavra tivesse chegado nas nossas mãos, na nossa casa, e hoje transformasse a nossa vida. Tiago escreve na sua carta dizendo: olha, vocês precisam se alegrar pelas perseguições que vocês sofrem. Essas perseguições vão fortalecer a sua fé e isso vai gerar perseverança na vida de vocês. Se alegrem. E aí, queridos, a mensagem justamente de hoje é para que você possa refletir: será que nós estamos sendo cristãos com fé originais? Será que muitas vezes nós não temos parado, queridos, por pouca coisa? Será que muitas vezes nós não temos desanimado, não estamos nos desanimando por pouca coisa? Sabe, o pastor Mark iniciou o culto trazendo, né, esse reforço sobre a importância da gente cultuar. Sabe, queridos, será que uma reunião como essa, ela na nossa agenda e no nosso calendário, ela se tornou mais uma reunião? Onde talvez muitas dessas pessoas que vivem, né, uma vida nesse sentido de declarar e pregar a palavra, não de forma pública, mas escondida, estariam dando um valor imenso pelo que eu e você estamos vivendo aqui. Eu não estou aqui, queridos, para te condenar, eu quero te levar a uma autorreflexão para entender como está o nível da tua fé. Eu não estou aqui trazendo nenhum tipo de peso ou condenação sobre você, até porque essa não é minha função nessa noite é ser um instrumento e um porta-voz de Deus na sua vida, para que você possa continuar com uma fé firme, constante e abundante, independente do que você esteja passando. Mas esse casal, queridos missionários, que vivem em um país de acesso criativo, onde a imagem física deles tem que ser preservada, porque senão eles podem sofrer até risco de morte, será que eles não dariam, querido, um valor imenso pelo que eu e você temos aqui todo domingo? Vim cultuar ao Senhor, e muitas vezes nós colocamos tantas coisas, tantos empecilhos, que talvez outras pessoas que queriam isso, não podem ter. Ou talvez, querido, a gente desiste de forma tão fácil, diante de pressões que se levantam. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, mas na primeira adversidade a gente para. Sabemos que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, mas na primeira informação negativa que a gente recebe, a gente desiste. Sabemos, queridos, como diz um Salmo 91, que 1000 podem cair do nosso lado, 10000 à nossa direita, mas eu, você, a sua casa, a sua família, a sua empresa, aonde você estiver, não vai ser atingido. Mas a primeira informação, muitas vezes, de uma notícia negativa, a gente já desiste. Sabe, queridos, que tipo de fé tem sido gerada nos nossos corações? Que tipo de cristãos nós estamos sendo e nos tornando? Sabe, queridos, não podemos ser cristãos gourmetizados, que param e desistem por qualquer coisa, cristãos que não dão trabalho ao diabo, cristãos que não incomodam o inferno, cristãos, querido, que muitas vezes não dão nenhum tipo de incômodo a Satanás. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você, nós precisamos perturbar o inferno, meu irmão. Nós precisamos incomodar o reino das trevas, precisamos curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar os demônios, pregar a palavra. Sabe, queridos, quando eu e você abrirmos os nossos olhos e tirarmos os pés das nossas camas, Satanás, ele tem que começar a ficar atordoado, porque ele sabe que alguém que está doente vai ser curado, alguém que está possesso vai ser livre, alguém que está desanimado vai viver o ânimo da palavra. Alguém que vai passar por nós, meu irmão, vai ter um encontro com Deus, porque somos chamas e tochas vivas do Espírito. Mas sabe, meu irmão, muitas vezes estamos tão parecidos com o mundo, estamos tão amoldados ao padrão do mundo, que quem olha para um cristão e olha para quem é do mundo não vê diferença nenhuma. A gente fala as mesmas coisas muitas vezes que o mundo fala, tem os mesmos comportamentos que as pessoas do mundo têm, não porque eles são assim, não, nosso objetivo é alcançá-los, mas porque o pecado ainda governa a vida dessas pessoas. Mas às vezes, queridos, nós estamos permitindo ainda com que o pecado governe a nossa vida. Quando, ei, queridos, eu e você não fomos chamados para sermos simplesmente seguidores de Cristo, mas discípulos de Cristo. Qual é a diferença, pastor? Sabe, queridos, um seguidor de Jesus, as multidões, são aquelas pessoas que seguem a Jesus pelo que Ele pode dar. Um discípulo segue Jesus por quem Ele é. Sabe, queridos, nessa noite, como está o seu coração? Um coração de seguidor ou um coração de discípulo? Temos buscado ao Senhor e a sua palavra pelo que Ele pode nos dar? Mas e quando o pão acabar? E quando não tiver mais comida? E quando as palavras do nosso Senhor for tão duras, que vai ser difícil começar a seguir? A gente vai parar de acompanhar Jesus? Ou seremos como os discípulos? Seremos como Pedro? João no capítulo 6, no verso 60, a Bíblia diz que as multidões começam a se dissipar, alguns dos discípulos de Jesus começam a parar de segui-lo, porque a Bíblia fala que esses discípulos diziam uns para com os outros: olha, está muito duro isso que ele tem falado, essas palavras são muito duras, E penso eu, queridos, que eram palavras de confronto, palavras de mudança de comportamento, palavras que deixam a nossa carne enfurecida, porque a nossa carne, queridos, muitas vezes quer reclamar, quer murmurar, quer mentir, quer se magoar, quer ficar triste, quer aceitar a doença, quer viver realmente como o diabo quer. E ser um discípulo exige muitas vezes esforço. Esforço do quê? De não aceitar a cura, mesmo que ela esteja lá. De não aceitar o problema, mesmo que ele venha. De querer perdoar, mesmo que a mágoa seja maior. De amar aqueles que te perseguem, mesmo quando a vontade é de matar. E as verdades de Jesus começaram a ser verdades mais firmes, verdades de confronto. E a Bíblia diz que muitos desses discípulos começaram a deixar de seguir a Jesus, porque na verdade eles não eram discípulos, eles eram seguidores, porque um seguidor ele continua seguindo o seu mestre enquanto ele pode dar algo, mas quando esse seguidor entende que ele não pode tirar mais nada do seu mestre, ele deixa de segui-lo, mas o discípulo ele continua até o final. Jesus olha para os 12, que era o seu grupo de elite, os mais próximos ali, e olha para eles e diz: e vocês, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês também não vão acompanhar os outros que estão me deixando de seguir? Pedro, cheio do Espírito, morto de si mesmo, olha para Jesus e diz: mestre, para onde nós vamos, se somente tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna? Em outras palavras, Pedro estava dizendo: olha, realmente é bem desconfortável para os nossos ouvidos ouvir palavras de confronto como essa, Senhor, mas se são essas palavras que nos mantém de pé, é aqui que iremos ficar. Se são essas palavras que nos mantém firmes, constantes e abundantes, não sairemos daqui, mesmo que aconteça qualquer coisa. Aleluia, meu irmão. Uma fé genuína, uma fé que não vai trocar a palavra por qualquer coisa, mas uma fé que forja em nós um comportamento de discípulo, fazendo com que isso seja replicado para outras pessoas. A Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 19, uma das últimas palavras de Jesus, e ele diz o seguinte no verso 19, do capítulo 28, Mateus 28, 19: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, queridos, o Senhor, Ele nos chamou para formarmos discípulos, e não somente seguidores de Cristo. Homens e mulheres que vão ter uma fé, queridos, firme, uma fé constante, e não vai soltar ou abandonar a palavra, independente do que aconteça. E essa é uma parte da mensagem, queridos, que eu quero de fato despertar você a ter esse entendimento. A de não só ser um discípulo, mas ter o compromisso de discipular outras pessoas também. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, o texto da visão da nossa igreja, ele diz o seguinte: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe, meu irmão, nós temos uma responsabilidade, uma missão de fazer discípulos, de levar a palavra e fazer com que aquilo que nós carregamos possa impactar outras pessoas. E sabe, meu irmão, essa é uma missão que toda a igreja carrega. Pastor, eu não sou um ministro do evangelho, eu não sou um pastor evangélico, eu não tenho um chamado profético ou apostólico. Pastor, eu não tenho nenhum tipo de chamado nos cinco ofícios. Meu irmão, essa não é uma missão para quem tem um chamado, para quem tem um ofício ministerial. Essa é uma missão de quem é crente. Se você tem um Senhor como teu Salvador, se você entregou a vida a Ele, essa é uma missão da igreja. Essa é uma missão do corpo de Cristo. O pastor Jason, ele enfatizou isso no último domingo, e eu faço as palavras dele as minhas também nessa noite. Vamos agarrar, meu irmão, essa missão de levar a palavra para os quatro cantos dessa cidade. Vamos levar essa palavra, meu irmão, às pessoas que estão próximas de nós. Qual foi a última vez que falamos de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que falamos da palavra para alguém? Para um colaborador, para um supervisor, para alguém que está acima de você, para alguém da sua família? Não estou dizendo aqui, queridos, que você tem que ser um paranoico religioso, e quem olha para você só vê você falando de Bíblia, 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 e você não fala de mais nada, não. Na verdade, uma das estratégias para ganhar pessoas é justamente ter o conhecimento de muitos assuntos para que isso seja uma isca para pescar essa pessoa. O Luca Martini, ele sempre fala isso, ele fala: olha, eu estudo sobre tudo, não porque eu quero saber, mas porque é uma forma de eu conquistar, ganhar essa pessoa e entrar com a palavra. E sabe, queridos, depois talvez de você já ter falado sobre futebol, política, tantas outras coisas, com as pessoas que estão ao teu redor, começa a falar da palavra. Começa a falar de Jesus. Olha, a gente já falou do time que ganhou nesse domingo, já falamos de quem que vai assumir o governo, mas deixa eu falar algo para vocês. E Jesus? Vamos falar da palavra um pouquinho. Deixa eu falar algo para vocês, algo que vai mudar a vida de vocês, algo que vai transformar a vida de vocês, algo que vai fazer total diferença. Ou simplesmente, queridos, vivendo Cristo, ou simplesmente vivendo a palavra, aonde você estiver. Às vezes nem abrindo a boca, mas com a tua própria vida, as tuas ações denunciam que você é filho de Deus, denunciam que você é diferente das outras pessoas, denunciam que o que você carrega, querido, é genuíno. E sabe, meu irmão, talvez essa seja a porta inicial para a entrada do teu propósito genuíno, para o teu chamado. Às vezes você está aqui nessa noite, você está meio perdido, meio desnorteado, você não sabe para onde vai, você não sabe o que fazer, você não sabe como agir. Sabe, queridos, começa com a missão universal, que é falando de Jesus para outras pessoas, que é falando da palavra para outras pessoas. Quando eu cheguei em Sinop em 2015, queridos, eu tive um encontro muito genuíno com Deus. Eu escutei a voz do Senhor de forma audível, dizendo que aqui seria um lugar de transformação na minha vida. Comecei a fazer o rema e gerei muita expectativa em uma matéria que falava sobre os dons ministeriais. Eu tinha uma convicção no meu coração que eu tinha algo importante para fazer para o Senhor. Eu tinha uma missão da parte de Deus para cumprir, mas até então eu não sabia o que era, muito menos algo desse tipo. E sabe, queridos, dentro dessa matéria muita coisa foi liberada, e a minha expectativa foi em cima de entender uma posição ou um título. E eu fui frustrado porque não a matéria foi ruim, mas porque as minhas expectativas eram em receber um título do Senhor, uma posição, um nome, uma vocação ali muito clara. E eu fui para casa, orei durante ao Senhor, porque a minha indignação era não perder tempo, o meu anseio em cumprir o propósito de Deus era em não perder tempo da minha vida, era em dedicar 5, 10 anos da minha vida e lá na frente eu entendesse que não era aquilo que Deus queria, e eu ter que voltar tudo e talvez ter perdido tanto tempo. Então a minha busca no Senhor era nesse sentido, falar: Pai, eu preciso de uma direção, Pai, eu preciso que você me mostre, eu preciso que você clareie as coisas para mim, porque eu não quero perder tempo, eu tenho urgência em fazer o que você me chamou para fazer. E naquela madrugada, eu recebi uma instrução muito clara do Senhor, queridos, em fazer o ID, em pregar a palavra para quem quisesse ouvir. Eu não recebi um título, eu não recebi um nome, eu não recebi um cargo, eu não recebi um crachá. Eis aí o profeta dos céus, eis aí o missionário mato-grossense, eis aí o pastor. Não, meu irmão, naquela noite, naquela madrugada, eu não recebi nenhum título, eu recebi um chamamento universal: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E sabe, queridos, mesmo sem saber, mesmo sem entender, mesmo sem ter tanta clareza, eu comecei. comecei a falar de Jesus nos hospitais, comecei a falar de Jesus em pequenos grupos, comecei a falar de Jesus em bairros distantes, e sabe, querido, as pessoas começaram a ser curadas, ganhadas para Jesus, e passo a passo, fase após fase, o Senhor foi liberando as estações e os momentos. Isso acabou, pastor? Não, isso continua. Essa é uma missão, queridos, que enquanto estivermos aqui nessa terra, vai precisar ser cumprida. Agora deixa eu falar algo para você, isso não pode ser apagado. Apocalipse no capítulo 2, no verso 1, eu já queria chamar o louvor para se posicionar aqui. Você pode abrir comigo no livro de Apocalipse? Apocalipse no capítulo 2, a partir do verso 1. Diga assim comigo: Deus é bom. Nós vamos ver aqui uma revelação do apóstolo João em relação à igreja de Éfeso. E ele diz assim, Apocalipse, no capítulo 2, no verso 1. Apocalipse é o último livro da Bíblia, no capítulo 2, no verso 1. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. E aí ele começa a descrever quais as características que aquela igreja tinha. E ele começa dizendo: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ou seja, era uma igreja que trabalhava, labor é trabalho, é esforço, e era uma igreja que era perseverante. Ele continua dizendo que aquela igreja, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Olha que coisa maravilhosa, queridos, até aqui nós conseguimos enxergar uma igreja aprovada, uma igreja que é perseverante, uma igreja que odeia a maldade dos homens, uma igreja que era fiel, uma igreja que preservava a doutrina da palavra, e que homens com falsas doutrinas que se levantaram lá, foram reprovadas por essa igreja. Nós vemos também que era uma igreja que preservava o nome do Senhor, e era uma igreja que não parou, não se esmureceu, mas continuou firme. E até aqui, queridos, nós vemos uma igreja aprovada, uma igreja validada. Mas o texto continua dizendo que aquela igreja de Éfeso, ela se perdeu. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o meu primeiro amor, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, que antes de cair, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Olha que coisa interessante, queridos. Uma igreja que queimava por Cristo. Uma igreja que era aprovada, fiel, firme, constante, santa, perseverante. Mas que no meio do caminho, no meio do processo, algo aconteceu e eles abandonaram isso. Eles deixaram de lado essas práticas fiéis à palavra e se tornaram uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja distante do Senhor. E que a igreja de Éfeso é alertada aqui por João, dizendo: olha, arrependam-se. Essa palavra arrependa-se é a palavra grega chamada metanoia, a mesma palavra usada por Jesus e por João Batista em Mateus no capítulo 3 e Mateus no capítulo 4, Mateus no capítulo 5, por Jesus, perdão, no Sermão do Monte. A palavra metanoia significa mudança de mentalidade. Paulo em Romanos no capítulo 2 alerta aquela igreja dizendo: olha, vocês não podem se amoldar ao padrão desse mundo. Em outras palavras, queridos, nós conseguimos enxergar que essa igreja de Éfeso foi uma igreja que não renovou a mente e teve o seu padrão amoldado com as coisas do mundo. Começaram bem, vivendo a palavra, vivendo o evangelho, mas abandonaram o primeiro amor. Abandonaram essas práticas e foram alertadas para voltarem à chama de queimar por Cristo, a chama de continuar falando do evangelho, a chama de continuarem andando em santidades. Sabe, querido, se o mundo tem pregado aí uma igreja moderna, uma igreja que não confronta o pecado, nós não somos essa igreja, meu irmão. Nós não podemos aceitar o pecado dentro da igreja. Nós não podemos aceitar as obras da carne no meio dos cristãos, meu irmão. Pecado é errado e isso não agrada a Deus e não podemos tratar isso como comum. Nós precisamos pregar um Cristo que estimula as pessoas a se tornarem os seus discípulos. E discípulo, querido, está ligado a você mudar os seus comportamentos, mudar os seus hábitos, mudar o seu estilo de vida. O que Jesus está dizendo em Lucas 14 é: olha, vocês não pararam para calcular e entender o preço que é ser um discípulo? Vocês não pararam para calcular e ver que para me seguir não pode continuar do mesmo jeito, mas tem que ter uma mudança? E aí ele começa a fazer comparações, dizendo: olha, quem é aquele que não senta para calcular e ver se vai ter recurso para construir e finalizar uma torre? Para que quem passe não olhe e diga: olha, ele não conseguiu concluir. Jesus, ele faz essa analogia dizendo: olha, nós não somos simplesmente discípulos para mudar a nossa vida, mas somos uma inspiração para quem nos vê também. Quem olha você e quem passar tem que ver que há uma mudança do evangelho. Tem que ver que Jesus entrou e mudou. Meu Deus, mas fulano, ele roubava, ele mentia, ele enganava, era o pior ser humano que eu conheci, mas o que que aconteceu? Porque agora ele ama, ele perdoa, ele é verdadeiro, ele é justo, ele é fiel. Jesus, meu irmão. Seguir Jesus vai fazer com que a gente se torne discípulos dele, deixando de lado as coisas que não convêm e deixando, queridos, o Senhor falar mais alto as nossas atitudes, os nossos comportamentos e fazer Cristo conhecido. Eu sei, meu irmão, que talvez eu e você nunca iremos ir a um país como esse, né? Um país talvez de perseguição, como os nossos irmãos em Cristo foram, vivem. Isso é algo muito relacionado à chamada, à direção divina. Não é o fato deles estarem lá que não tem coisa para ser feita aqui. Não, não é isso, é sobre direção, é sobre propósito. Porque assim como eles estão lá fazendo o ID, é claro, se o Senhor tem te chamado para fazer o ID fora daqui, até mesmo para um desses países, obedeça à direção divina. Mas nem todos, queridos, de fato, têm um chamado ou um chamamento para ir para lugares como esse. E estaremos ajudando essas pessoas com recursos, com orações, mas fazendo o ID também aonde nós estamos. Cumprindo a palavra no lugar onde nós estamos, no lugar onde nós trabalhamos, no lugar onde nós estudamos, na igreja que fazemos parte. Eu já queria chamar os diáconos aqui, a gente vai se organizar para a ceia. Quero finalizar com essa experiência que eu vivi essa semana, ainda fortalecendo essa ideia de discipulado, de você fazer um compromisso com você mesmo, queridos, em pegar alguém e dizer: eu vou ganhar essa pessoa para Jesus, eu vou investir tempo na vida dessa pessoa, eu vou trazer ele ou ela para perto, eu vou colocá-lo ou colocá-la na minha mesa, eu vou mostrar a palavra como ela é, eu vou ajudar essa pessoa a entender quem é Cristo. Sabe, queridos, existe um preço que precisa ser pago por nós também nesse sentido, para que outras pessoas possam ser salvas. Meu pai, ele tem um testemunho, queridos, de vida muito forte, e ele é fruto de a insistência de um cristão. Ele é fruto da perseverança de um homem. Hoje o meu pai é uma grande bênção para o corpo de Cristo, é pastor evangélico também, onde passa, ganha, salva vidas, foi pastor durante muito tempo dessa igreja, tem sido uma bênção aonde passa, meu Deus do céu, um homem divino, um inspirador, um milagre. Esses dias estava conversando com a minha esposa e com outras pessoas, relembrando, né, o lugar de onde ele veio, a forma como ele foi criado. E só o fato dele não ser um líder de uma facção criminosa, ou não estar morto ou preso, e hoje ser um grande homem de Deus, diante do contexto que ele veio, já é um milagre. Mas naquele início ainda mundano, cheio de vícios, de problemas, rejeições diante da palavra, um homem que tinha ódio de crente, que se falasse de Jesus ou da palavra, ia tomar um não, ia fechar a porta. Ixi, ele conta quantos testemunhos de Jeová ele colocou para fora, colocou para correr. Mas sabe, querido, durante 2 anos, esse homem investiu e evangelizou a vida dele no trabalho. Quantos nãos ele tomou, quantas rejeições ele sofreu, quantas grosserias ele escutou de um homem que ainda ia ser transformado pelo evangelho. Mas por ele já ter sido transformado, ele não levou o mal em consideração para consigo mesmo. Mas como diz em 1 Coríntios 13, ele andou em amor. Porque o amor do tipo de Deus, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Porque ele sabe, queridos, a semente que está sendo plantada. E durante 2 anos ele evangelizou meu pai. E teve um certo dia que ele se rendeu ao Senhor, teve um encontro com Deus. E nunca mais foi o mesmo. Perseverante, abundante, ajudando outras pessoas. O que dizer do apóstolo Paulo, queridos, que teve a ajuda direta de Barnabé, um homem que o discipulou de forma direta, quando talvez ninguém mais naquela igreja estava acreditando fielmente na conversão de Paulo, levando em consideração o histórico de Paulo, um homem que perseguia a igreja de Cristo, um homem que era contratado para perseguir cristãos, e que na cabeça de qualquer cristão racional iria olhar para Paulo e dizer: rapaz, isso aí é mentira, ele está tentando se passar por um de nós, e daqui a pouco vai acontecer alguma coisa aqui, isso é mentira, vamos deixar ele meio de lado aí, porque Paulo, perseguidor ferrenho da igreja, conhecido entre todos, se converteu, isso é mentira, isso aí ele está armando um golpe, já já ele se revela. Mas teve um homem naquela igreja chamado Barnabé, que acreditou na conversão genuína de Paulo, e o discipulou e o ajudou. E o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos que já existiu, autor da escritura de 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Sabe, queridos, o discipulado a pessoas é uma atitude de compaixão e de fé, na esperança de que Jesus vai mudar a vida daquela pessoa. E é uma missão nossa. É uma missão nossa, queridos, pegar as pessoas e ajudá-las, acompanhá-las, assim como um bebê recém-nascido precisa dos pais, dos seus tutores, assim deve ser a igreja do Senhor com os novos que têm chegado. E contando a experiência que eu vivi essa semana, já para liberar a ceia do Senhor, eu recebi um telefonema do ministério do Marconi Júnior, o responsável pelas escolas de ministros do Brasil e do mundo. E nós tivemos uma reunião online, conversamos sobre alguns assuntos específicos. E no final daquela reunião ele falou bem assim: olha, pastor Guilherme, eu quero te passar aqui um relatório sobre um jovem que foi enviado para cá, chamado João Vitor. Quem é que conhece o João Vitor? Eu falei: meu Deus, será que esse menino já está dando algum tipo de problema? Eu vou ligar para a mãe dele. Mas sabe, queridos, pelo contrário, assim como ele sempre foi uma bênção aqui, ele está sendo não só referência, mas a palavra que foi usada pelo Marconi foi revolução. Essa foi a palavra que ele usou. Ele diz: olha, esse menino está causando uma revolução aqui. Ele está em uma área tão específica e nós estamos tão impressionados com o que ele está fazendo aqui. E essa ligação é para ser grato pela sua vida, pela vida de toda a igreja, por ter nos enviado esse rapaz. Até brinquei com ele, falei, a gente enviou, mas traz de volta. Mas brincadeiras à parte, queridos, o João Vitor, eu não falo aqui para me vangloriar. Não, eu só quero testemunhar algo para fortalecer a sua fé. Até porque não foi relacionado a mim. Não era eu não era a última bolacha do pacote. Não era isso. Mas é fortalecer a ideia, queridos, e mostrar que na palavra isso é bíblico e precisa ser cumprido. Você pegar as pessoas e dizer, olha, estamos juntos. Você pegar no braço da pessoa e dizer, ei, eu estou contigo. Você investir tempo na vida da pessoa e dizer, olha, eu estou contigo. Vamos ler a Bíblia. Você sabe onde fica Gênesis? Você sabe onde fica João? Você sabe o que significa a palavra? Discipular, falar da palavra para as pessoas. Em 2015, a mãe do João, a Kátia, me procurou dizendo, pastor, eu preciso da sua ajuda. O João tem ficado, um pouco indiferente, e eu não sei como agir. Falei, irmã, eu também não sei, mas vamos deixar o Espírito Santo tratar. Vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. E ele é um rapaz muito inteligente. Provavelmente não tinha nenhum texto da Bíblia que ele não conhecesse, que eu fosse citar para ele. Mas naquele tempo, a direção que eu tive do Senhor foi, só esteja lá. Só esteja presente. Só fique por ali. E quando você tiver a oportunidade, fale, converse, diga as coisas. Não seja invasivo. Mas só a sua presença ali vai ir. Na época, a irmã Kátia, ela morava em uma casa que era próxima a uma faculdade que eu estudava na época. E eu fiz um combinado com ela. Eu falei, Kátia, olha, a direção que eu tive de Deus foi essa. Então, quando eu acabar a minha aula, eu vou direto para a sua casa almoçar. Pode ser? Já ia evangelizar e já ia filar uma boia ali. Ela falou, pode. E era praticamente toda semana. Minha mãe até ligou para ela e falou, Kátia, você quer adotar ele? Como que é? Você quer que eu passe, que a gente faça a transferência aí das coisas? E eu falei, mãe, eu tô ganhando esse menino para Jesus. Vai dar tudo certo. E aos poucos, querido, o João Vitor, ele foi se envolvendo, foi participando. Mas teve um momento específico de um evento que eu promovi, que não deu muito certo, que foi o frango assado. Quem aqui lembra daquele frango assado de 2016? Jesus amado, esquece isso, meu irmão, não lembra disso não, pelo amor de Deus. Queridos, foi um desastre, foi horrível. Eu tinha recém feito 18, 19 anos, e o meu pai tinha jogado isso na minha mão, falou, olha, você vai fazer esse evento aí. E foi um desastre, meu irmão. O frango ficou cru, sabe? Não deu certo. O povo lá reclamando. Foi um desastre. Eu falei, meu Deus do céu. E foi a minha primeira experiência, frustrante ali, diante de um evento como esse. E eu fui para a igreja, Eu falei, pai, eu não vou para a igreja, não. Ele, você vai. Eu falei, pai, como é que eu vou olhar para a cara dos irmãos? E o frango que os irmãos não conseguiram comer. Eu falei, Guilherme, você tem que aprender que você tem que assumir suas responsabilidades. A gente vai devolver o dinheiro de quem quiser, pedir perdão lá, mas você vai. E eu lembro que foi, cara, um dos piores cultos para mim, aquele sentimento de culpa, de vergonha, aquele sentimento de frustração. O povo, Guilherme, vai dar tudo certo, deu tudo certo, glória a Deus. Eu falei, deu não, meu irmão, foi horrível, não tenta massagear meu ego não, porque foi ruim. E aí eu lembro, queridos, que foi visível a minha expressão de frustração ali. E eu me lembro que no final daquele culto, o João Vitor me procurou. E eu nunca vou me esquecer, porque ele olhou nos meus olhos e disse, Gui, a partir de hoje eu estou contigo. A partir de hoje eu estou aqui para te servir. A partir de hoje eu estou aqui para honrar e pegar junto com o que você quiser. Esse evento, ele ficou para trás, e a partir da frente, tudo que a gente fizer vai dar certo, e você pode contar comigo, que eu vou estar lá pegando junto com você. E quando o Marconi me ligou, queridos, essa semana, trazendo menção do João Vitor, como que passou um filme na minha memória? Dos tempos investidos, das sementes plantadas, não somente eu, claro, querido, pelo amor de Deus, eu não sou a última bolacha do pacote, a Coca-Cola gelada no deserto, não. É um trabalho coletivo da igreja, dos pais dele principalmente, da irmã Kátia, de joelhos dobrados. Com certeza é um trabalho coletivo de mérito. Mas sabe, queridos, tem uma importância quando você investe um tempo. Eu não sabia, queridos, o que o João Vitor ia virar. Vice-diretor do Rema, professor do Rema, hoje uma benção lá na escola de ministros. Eu lá ia saber, queridos, eu não era por isso. Não era porque ele ia se tornar algo, não, queridos, era simplesmente por amor e pelo evangelho. A gente ama as pessoas, não é, às vezes, naquela esperança, dá o que vai se tornar. Não, meu irmão, é por amor do evangelho. É porque você vai ver que a palavra que vai ser lançada vai trazer um fruto, e o resultado é só uma consequência da tua decisão em pegar alguém e dizer: não, eu vou te discipular, eu vou te aproximar mais de Cristo, eu vou fazer com que a palavra que há aqui vai mudar a tua vida para sempre. É sobre isso, meu irmão. E com essa consciência, eu quero que você fique de pé. Acredito que a mensagem por si só já falou tudo sobre a ceia. E com essa consciência, queridos, de fazer Jesus conhecido, de discipular pessoas, de fazer esse compromisso mesmo, meu irmão. Não porque a igreja vai encher ou vai lotar. Não é isso, não é sobre isso. É sobre mais pessoas transformadas. É sobre mais pessoas mudadas pela palavra e pelo evangelho. Tivemos agora recentemente a matéria Evangelismo no Rema. E quantas pessoas foram salvas? Às vezes você pode estar se perguntando: ah, mas Sinop é uma cidade que já tem muita igreja, já fala muito de Jesus. Mas sabe, querido, quando os alunos foram para as ruas, a fome e a sede das pessoas em receber da palavra, querido, os campos estão fartos. Cadê os ceifeiros? Os campos estão prontos para as colheitas. Cadê os ceifeiros? Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Diga assim comigo: eu sou um ceifeiro. Diga assim comigo: eu vou pregar a tua palavra aonde eu estiver. Aleluia, meu irmão. É com essa consciência que nós vamos ceiar e adorar ao nosso Senhor. Mas tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus e deseja fazer isso pela primeira vez? Ou talvez em algum momento da sua vida você já tomou essa decisão, mas por motivos que não competem a nós e muito menos pouco nos importa, você se afastou, você se desviou, mas você entende e compreende que é um tempo de retorno, é um tempo de volta. Se você está aqui nessa noite e fizer um sinal com a sua mão, nós queremos te conhecer, nós queremos saber quem é você, para que você possa tomar a decisão que vai mudar para sempre a tua vida, a decisão que vai mudar para sempre a tua história, a decisão que vai fazer com que você tenha, queridos, a vida eterna. Olha, nós temos uma vida para o Senhor Jesus aqui. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que nessa noite, olha, temos uma outra jovem aqui, você se alegra com isso, meu irmão. Você pode fazer, querido, melhor, você pode bradar ao Senhor com mais intensidade. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém nessa noite que decide fazer isso nesse momento? Que decide se render ao Senhor? Se você está aqui nessa noite, meu irmão, nós queremos te conhecer. Aleluia. Você pode estender as mãos para essa mulher, essa jovem. Glória a Deus. Vocês podem fechar os olhos. Deixa eu orar pela vida de vocês. E após isso, vocês podem repetir essa confissão comigo. Deus, eu quero te agradecer pela vida dessa mulher e dessas jovens, Pai. Senhor, essa família, essa casa que nessa noite decidiu se render ao Senhor. Paizinho, nós declaramos que hoje é uma noite de mudança, é uma noite de transformação, é uma noite onde a vida delas nunca mais vai ser a mesma, e é algo que vai acontecer de dentro para fora. A tua palavra diz que o Espírito delas vai nascer e elas se tornarão uma imagem e semelhança contigo, elas terão acesso à vida eterna e a vida delas será transformada para sempre, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, jovem, a paternidade de Cristo. Oh, aleluia. O Senhor, Ele te compreende. O Senhor, Ele sabe quem você é e o poder que você tem. E hoje é o início de algo que Deus vai iniciar na tua vida. Hoje é o início de algo que Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Hoje tudo vai fazer sentido. Porque o Senhor, Ele vai fazer morada. O Senhor vai fazer habitação em você. Vocês podem fechar os olhos e repetir essa oração comigo com muita intensidade. Senhor Jesus, nesta noite, nós nos entregamos a você. Senhor Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados e decidimos, nessa noite, fazer com que você seja o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar um brado de vitória por essas vidas. Você pode se alegrar, igreja, por essas vidas que se entregaram ao Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Os diáconos estão liberados para entregar a ceia. E vamos adorar ao Senhor, amém. Aleluia. Com o teu pão, queridos, que simboliza o corpo, e o cálice, que simboliza o sangue de Jesus. Concorda comigo nessa oração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse pão, Pai, que simboliza o teu precioso sangue. Por esse cálice, Pai, que simboliza o teu, esse pão que simboliza o teu corpo, Pai, esse cálice que simboliza o teu precioso sangue, que foi derramado naquela cruz por nós, Senhor. Eu creio, Pai, que a palavra que foi ministrada nessa noite ela trará um efeito de mudança e de transformação na vida dessas pessoas, onde eles vão compreender, Pai, de forma mais profunda, a importância de te fazer conhecido, a importância de pregar o id do Evangelho, por onde quer que eles estejam, seja em Sinop, seja fora de Sinop, seja fora do Brasil, aonde for, te fazer conhecido, essa é a nossa missão, e nada e nem ninguém vai nos parar, nenhuma adversidade, nenhum obstáculo, nenhum problema, nenhuma doença, nada irá parar o cumprimento dessa missão que nós recebemos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Essa é a missão que recebemos. E Senhor, eis-nos aqui como ceifeiros que estão preparados para os campos, em nome de Jesus. Essa é a minha oração nessa noite. Que você coma do pão e beba do cálice com essa consciência. Amém. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Queridos, aí no teu lugar, faz a tua oração de gratidão ao Senhor. Enquanto eu oro pela tua casa, enquanto eu libero uma palavra sobre a tua família. Obrigado, Senhor, pelas pessoas aqui dessa igreja, pelos homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, todos aqui presentes, Pai. Eu declaro nessa noite famílias fortes, Pai, famílias fiéis, famílias comprometidas, famílias que vão amar a Tua Palavra acima de todas as coisas, famílias que não vão negociar os princípios do Evangelho, que serão como Josué e toda a sua casa, que em um tempo de corrupção, que em um tempo de abandono da fé, decidiram permanecer firmes, Pai, com a palavra, decidiram permanecer firmes em Te servindo, Pai. Assim eu declaro sobre as famílias desse lugar, homens fortes, mulheres sábias, filhos tementes ao Senhor, honrando ao Senhor e a Tua palavra, odiando o pecado e amando ao Senhor, temendo a Ti, santos, Pai, andando em santidade. Essa é a minha oração e a minha palavra sobre todos aqui nessa noite, que eles possam agarrar com fé e praticar cada uma das verdades aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queria chamar Pastor Mark aqui, ele tem alguns avisos para concluir, amém? Você foi alcançado nessa noite? Deus falou com você, meu irmão?